Rockstar Podcast by Ana Isabel Arrocha.
Esta semana os meus convidados do Rockstar são os Skills and the Bunny Crew. Olá.
Olá, olá.
Acho que é a primeira vez que eu tenho uma banda inteira aqui, porque normalmente vem um, dois, mas a malta decidiu aparecer em peso hoje aqui para este Rockstar. Muito obrigada pela vossa disponibilidade.
Nós temos muita consideração por ti.
Muito obrigada.
Limpámos a nossa agenda
toda,
super completa.
Só casa também.
Não foi fácil.
Não. Se quiserem limpar a minha também, quer dizer, já que estamos numa de limpezas.
É tudo uma questão de valores.
Exato, é tudo uma questão de nos organizarmos financeiramente, não é? Os Skills and the Bunny Crew, nós já nos cruzámos há uns anos num concurso de música moderna. Em Palmela, que na realidade foi no Pinhal Novo.
Ui.
Eu acho que era júri, por isso é que vocês ganharam. Só para perceberem como é que as coisas funcionam.
Nós nunca percebemos realmente como é que tinha acontecido.
Como é que ganhamos aquilo?
Agora faz sentido.
Antes de mais nada, eu li que vocês se preparam para revolucionar a música portuguesa. Falem-me disso. Alfredo, Tropa, Pedro e Zé.
Estou curioso.
Eu estou muito curiosa para saber.
Isso é mentira, não sei
quem escreveu o press. Nuno.
Quem escreveu?
Nuno, caladinho atrás. Que vem com os Skills. Não, mas contem-me tudo. Qual é o vosso papel na música portuguesa? Porque vocês já existem há algum tempo, não é? E agora estão numa nova fase, numa fase de transformação, de reaparecimento, posso dizer isso?
Sim. Basicamente, nós no passado tivemos uma fase mais calminha, vá, por influência de, talvez, da nossa agência na altura e pronto, por decisão nossa também, decidimos tomar um rumo que é bastante diferente, se não o oposto do rumo que estamos a tomar agora, que é muito mais rock, é muito mais música explosiva, que sempre foi aquilo que considerámos que seria a nossa essência. E, não sei, talvez por falta de confiança nesse som, ou de falta de esperança que esse som de alguma forma pudesse
chegar a mais pessoas.
Não apostámos muito nesse nosso lado. E agora decidimos que não, temos é que fazer aquilo que nos faz feliz e fazer as músicas que achamos que são realmente a nossa essência. E daí então estarmos agora a aparecer com uma cara diferente.
Com música nova.
Mais
em vez de ser mais lavada, mais suja. O Alfredo aparece mais sujo. Não tomámos banho de propósito para
mais cabelos,
sermos mais rudes. Sim.
Obrigada pela parte que me toca, obrigada. Sim. Por não terem tomado banho, obrigado.
Foi uma exceção hoje.
Não, basicamente é isso. Claro que as pessoas já nos conhecem ou que tiveram contacto connosco com a Amor Aritmética, que foi o single anterior, vai notar alguma diferença agora com o Dá-lhe com Alma, que é o novo single. A verdade é que faz tudo parte do nosso universo sonoro, que é bastante abrangente, se bem que.
Mas o Dá-lhe com a Alma é um tema que já existia, certo? Não é um tema propriamente novo. Tem uma roupagem nova, será isso? Tem uma alma nova?
Não.
Eu acho que também a questão do tema, e isto também tem a ver um bocadinho hoje em dia com as redes sociais, acho que também a questão do vídeo em si, que nós na altura que estamos agora a trabalhar com o Tiago Paz Dias e com a Nação Valente, a Dragon Records, decidimos apostar novamente nesta música, porque a música já tinha sido editada, mas nunca foi lançada como foi lançada neste momento nas redes sociais.
Como single oficial, exatamente. E não sei o quê, sim.
E toda essa estratégia foi pensada também pelo Tiago, que agora está a trabalhar connosco. E decidimos realmente marcar um bocado a posição a nível de sonoro e de atitude através deste single. Portanto, foi um bocadinho. Não vou dizer que isto é tudo pensado ou é tudo escrito, um guião para o que é que a gente quer fazer, mas basicamente sentimos que agora era a fase de ok, nós somos os Skills and the Bunny Crew, temos este som, pronto, é isto. E vocês, se gostam, gostam, se não gostam, bom, há de haver mais coisas para se ouvir.
Estão confortáveis com as novas pessoas que estão agora com vocês e que vos estão a ajudar nesta nova fase dos Skills and the Bunny Crew, é isso?
Não podemos falar muito.
O Pedro, agora a cabeça diz que não, está o Nuno atrás de vocês, não é? Portanto, não pode ser, não pode dar parte
fraca. Porque sentimos que são pessoas que nos compreendem e que estão no mesmo comprimento de onda que nós, o que é importante, porque às vezes nesta indústria da música há muita gente muito focada só na parte comercial. Do business e na parte só dos valores, do que é que pode ser.
Do lucro, claro.
Exatamente. E é importante, nós sentimos com o Tiago, que a Nação Valente, toda a gente está connosco agora, são pessoas que são músicos como nós e que estão a puxar as coisas para o mesmo lado de nós. Portanto, estamos mais confortáveis do que já tivemos alguma vez.
Eu sugeria que para o primeiro tema nós ouvíssemos o Dalho com a Alma aqui no Rockstar.
Bora.
Pode ser?
Rockstar.
Vivo no Music Box, eu estive lá no lançamento deste single. Sentem que de alguma forma a exposição que o Alfredo teve no The Voice também vos ajudou um bocadinho nesta nova fase dos Skillz? Alfredo?
Bom, para já, eu acho que o melhor resultado que nós obtivemos com a minha ida ao The Voice foi realmente termos conhecido a Marisa e o Tiago Paes Dias, que é o que nos permite neste momento estar nesta editora e nesta agência. Na Dragon e na Nação Valente, que estão de facto a investir em nós e investem porque acreditam em nós. Acreditam para lá dos resultados que podem obter com músicas mais fáceis. Eles acreditam que o rock que nós fazemos pode voltar a ser uma cena. E isso acho que é o melhor resultado que nós obtivemos com a minha ida ao programa. Essa exposição permitiu-me realmente esse conhecimento destas duas pessoas fantásticas que nos têm ajudado não só nesse investimento, mas também a nível, eu falo para mim, a nível pessoal. Eu tenho crescido muito com eles, tenho conversas com o Tiago e com a Marisa.
Eles são brutais, não é?
Eles são genuínos. Eu antes olhava para o programa, eu não vi.
Não podes carregar nesse botãozinho.
Qual? Eu carreguei
em botão. Alguém carregou num botão.
Quem é que
carregou? Que eu de repente deixei-te ouvir.
Eu tenho okay. problemas com botões.
Ok, continua à frente.
Pronto. E E eu lembro que eu não ouvia muito o programa, mas quando via, eu olhava para a Marisa e pensava: está sempre a carpir mágoas, está sempre a chorar, está sempre... isto não pode ser assim, isto não pode ser real. Pá, e depois conhecia...
Ninguém pode sentir assim tanto.
Exato, ela parece que arroga para si todas as mágoas do mundo.
Ela
mas,
tem o coração
mas
na boca.
Mas depois tu percebes que tu conheces a pessoa para lá das câmaras e das, uhum. das fotografias e de tudo, e dos mídias. E tu percebes, não, ela é de facto assim. Epá, e isso é impressionante.
Ela é muito genuína.
Exato. E eu acho que isso foi o melhor que eu e que esta banda também conseguiu com a minha ida ao programa.
Oh, bem, ela é mesmo aquilo que vocês conheceram e o resto da banda, não é? Entretanto, depois também a conheceu. Ela, quando me ligou a convidar para o vosso concerto no Music Box, ela estava tão excitada, mas tão excitada que ela só me dizia: mulher, tu tens que ir, eles são a cena e não sei o quê. Antes de me dizer qual era o que era, não é? Pá, eu tenho uma cena que eu acho que tu vais curtir e não sei o quê. Não é? Quando ela me diz o vosso nome, fez-se luz na minha cabeça. Eu pensei: mas espera aí, mas eu já, há algum momento da minha vida, eu já me cruzei com eles e comecei a pensar, falei com o meu irmão. E o meu irmão disse-me: sim, então foram ao concurso de música moderna, tu eras júri. Ah, ok, então pronto, ok, já nos cruzámos, eles também vos conhecem. E o nome não era de todo estranho, mas achei gira aquela forma dela vender a cena, ainda sem ter dito o vosso nome. Estás a ver a excitação dela tão grande de ter uma coisa em que ela acredita muito e queria muito que toda a gente fosse ver. E eu lembro-me que cheguei ao Music Box e ela disse uma coisa muito curiosa, que foi: tu vieste? E eu disse: já, yeah, gaja, tu disse que vinha, claro, claro que vinha. Ela: pai, tu não imaginas tipo, a quantidade de pessoas que dizem: ah, tá bem, eu vou, e depois não aparecem. Não, e tu vieste mesmo, que fiz. Ela parecia, nós gozámos imenso com ela nessa noite, ela parecia uma noiva. Sabem as noivas no casamento que andam a cumprimentar toda a gente? Opa, era tão engraçado que ela andava lá do lado, era LRP, mas tipo noiva, só lhe faltava mesmo o véu na cabeça, a dizer: oh, obrigada por virem, não sei o quê, pá, vão curtir, né, né. E ela estava realmente entusiasmada com aquele vosso concerto.
Isso é brutal.
Correu muito bem, não foi?
Correu muito bem, eu acho que correu muito bem.
Nós temos um bocado uma relação esquisita com o Music Box.
Temos sempre uma visão diferente, não é? Somos muito mais críticos.
Somos a pessoa.
Porque nós achamos sempre que podemos fazer melhor, isto faz parte de ser músico também.
Eu achei pouco, foi a única coisa. Eu achei que,
sim, foi um showcase.
Acho que as pessoas foram um bocado a pensar que aquilo seria um concerto.
Eu fui um bocadinho, tipo uma apresentação, mas não sei, estava a
esperar. Basicamente era praticamente para.
É uma crítica boa, que estava a ser bom, por isso é que eu senti falta demais.
Isso
é
para deixar aquele gostinho.
Agora tenho que ir ao próximo.
Se ficasse barriga cheia já não era a mesma coisa.
Já não era a mesma coisa. Depois ficava enjoada, farta. E não queremos isso. Mas tu ias dizer ainda a propósito da Marisa, Alfredo, ias dizer alguma coisa sobre a excitação dela, não é?
Epá, é maravilhoso tu trabalhares com pessoas que não só acreditam na tua música, mas também acreditam em ti. E eu acho que nós temos mesmo uma relação humana brutal, que é daquelas coisas que te permite que, mesmo quando muitas coisas possam vir a não correr bem, uhum. essa relação mantém as coisas coesas, mantém as coisas ligadas. E eu acho que isso é também, pá, é um valor enorme que nós temos com eles, que é essa relação humana que nós temos. Porque nós identificamos, nós temos várias referências em comum, lidamos com a música na primeira pessoa, temos mais ou menos as mesmas idades, e eu acho que isso tudo permite-nos ter uma relação para lá do profissional. E isso, para mim, e acho também para o resto do meu pessoal na banda, vale valor, como nós costumamos dizer.
É sempre muito bom ter, ou trabalharmos com pessoas que acreditam em nós, não é? Meio caminho andado para as coisas correrem quase sempre bem. Obviamente que às vezes podem não correr.
Nem que seja porque o nosso ADN tem muito isto do rap, com o rock. E isto, nós temos de ser sinceros, e nós temos noção, o rock não está na moda. Há pessoal que continua a passar nas rádios.
Continua a escutar concertos, que é uma cena inacreditável.
Há poucos dias me disseram que o rock já não é sexy.
Quem é que disse isso? Não, tens de dizer. Acabou.
É uma figura pública.
Oh, meu Deus. Não, diz tudo. Aqui podes dizer o que tu quiseres. Ninguém vai ouvir. Não estou a brincar. Ouvem. Não podes dizer homem ou mulher. Isso é coisa de homem. Eu ia dizer. Isso é coisa de gajo.
Mas não, mas há um bocado essa ideia. É do rock ainda.
É do rock ainda por cima.
É mais ou menos do rock.
Diz que o rock não é sexy? Como assim?
Diz que o rock já não é sexy. E é verdade, tu se olhas um bocadinho, já não é bem aquela coisa que move.
Eu acho
toda
que
aquela paixão.
Uma coisa é não passar em rádio, outra coisa é mover multidões.
Continuas
todos a ter
pessoal, mas lá fora,
o que eu estou a dizer é que já não está, não é aquela. Não é o que está na primeira linha do.
Não, sem dúvida que não.
Ah, pá, sim, um como,
claro,
sim, ok.
Por isso.
Aí entendo. Mas vocês falaram, o Alfredo falou da questão do rap e do rock um bocadinho misturado, e este Rockstar vai servir também para nós percebermos um bocadinho as vossas influências. E uma das vossas influências é uma das minhas também. A banda com quem eu já tive, já conheci o Fred Durst, aliás, ele é espetacular, é muito simpático, são os Limp Bizkit. Querem falar um bocadinho sobre a música que trouxeram aqui ao Rockstar?
Qual é que foi a música?
Não, eu vou explicar. Nós já tínhamos esta entrevista marcada para aí há umas duas semanas e temos andado a adiar, adiar. Portanto, isto já foi há muito tempo que enviaram a lista. É normal.
Gostei.
Nós gostamos todas de Limp Bizkit, podia ser qualquer uma delas.
Podia, se quiserem mudar, estão à vontade ainda. Podem mudar.
Essa eu acho que foi a primeira música dos Limp Bizkit que eu ouvi.
É pesado.
É mesmo espetacular.
É mesmo pesado. Estávamos indecisos entre a Boiler e a Nuki.
Ok.
Eu e o Pedro.
Exato. Nós é que mandamos aqui e nós é que escolhemos.
Eu não escolhi.
Não, mentira. Caramba. Nós demos 6 horas para eles responderem. Não houve resposta. Eu e o Pedro decidimos, pá. Eles acham que só precisa de resposta.
Vamos responder. Claro que sim, fizeram muito mais. Eu estou com vocês sempre. Isto malta do rock e malta também da margem sul e não sei o quê, claro que sim, estou sempre com vocês.
Pronto.
Mas Limp Bizkit.
Eu acho que também é uma questão geracional. Acho que nós, como naquela altura da adolescência. Limp Bizkit era aquela banda,
era a cena,
era sexy,
era a malta exatamente, era as calças, era a roupa. Era... Eu ainda hoje, eu vou ser sincero, eu não ouço Limp Bizkit todos os dias, mas quando ouço, está a tocar em qualquer lado, vem-me logo aquela recordação de estar no secundário com os amigos. Portanto, é uma música quase de celebração entre nós os quatro. Yeah. Sempre que ouvimos Limp Bizkit, ficamos os quatro a curtir.
Headbanging. Uh-huh.
A mim marcou-me muito, lembro-me perfeitamente. Na altura, na escola, estar com os meus amigos a curtir o Limp Bizkit e tive agora um flashback, uma visita de estudo. Eu na altura ainda não tocava bateria, mas já queria, estava a começar a dar os primeiros passos e lembro que andava com uma maluquinha com as baquetas a bater em todos os sítios e só.
E sempre com música na cabeça, não é?
Yeah, e Limp Bizkit,
que as músicas dos Limp Bizkit colam-se ao nosso cérebro, é uma coisa inacreditável.
E é dessa altura, tivemos de escolher, portanto foi Linkin, agora ia dizer Linkin Park, porque é mesmo aquela altura de Linkin Park, Korn, era tudo pesadíssimo.
Deftones.
Podia ser uma dessas, foi Limp Bizkit. Também porque tem, eu falo por mim, porque também tem aquela cena do nu metal que mistura o rap, uma forma de rap com.
E porque foi das primeiras, para nós pelo menos, foi das que abriu mais o caminho. Acho que lembro-me de ser das primeiras bandas que apareceu mais, pelo menos aqui em Portugal, a aparecer mais mainstream e depois abriu um bocadinho o caminho às outras. Portanto.
Completamente. Portanto, aqui no Rockstar, hoje, Nuki, os Limp Bizkit.
Yeah.
Os Limp Bizkit no Rockstar, hoje à conversa com os Skillz and the Bunny Crew, que têm música nova, que já ouvimos no arranque. Portanto, se quiserem, passam para trás, não é? Vão lá atrás e vão ouvir o Dá-lhe com a Alma. Estamos a falar um bocadinho também sobre as referências dos Skillz. E depois dos Limp Bizkit vem outra grande referência, que normalmente é uma referência mesmo espetacular, brutalíssima para os músicos. Uhum. Porquê Jeff Buckley?
Não vou estar a mentir, mas eu penso que é a única referência que nós os quatro idolatramos quase da mesma forma. E eu acho que o Jeff Buckley é por tudo. É pela voz que ele tinha e pela presença que tinha. E sobretudo pela capacidade de composição que ele conseguiu ter num álbum apenas, que era o Grace. Pá, eu lembro-me, em viagens, eu e o Pedro tocávamos em bandas de bar na altura e era sempre o CD que nós ouvíamos sempre. Depois vimos dos concertos para descomprimir.
Sabes que o meu irmão também tem essa panca com o Jeff Buckley, que é inacreditável. Sim, ele andava sempre com o CD.
Jeff Buckley
sempre.
Era sexy.
Era muito
era
sexy.
Era sexy, exatamente. É
uma
música
sexy. Foi uma
sexy.
Perda sexy. Que,
exatamente.
Não é da,
outra vez,
da,
não
da,
é
da,
essa
da
razão.
Mas passávamos horas e horas.
Estou a começar a desconfiar de vocês.
Mas era por acaso, lembro-me sempre, aliás, era sempre o mesmo CD e pronto, e depois também a questão vocal, eu acho que se calhar o Alfredo me fala melhor do que eu em relação a isso. Acho que muitas vezes o Alfredo aproxima-se a alguns registros do Jeff Buckley e há muita gente que às vezes diz: pá, tu és o Jeff Buckley aqui da Tuga e não sei o quê.
Jeff Buckley da Tuga, se... fala-me sobre isso.
Estás confortável com isso, Alfredo?
Desse assunto.
Estás confortável com isso? Comparem, é?
Não, eu não gosto, não gosto. Fico contente que me comparem aos maiores de sempre, mas não gosto de falar disso porque facilmente resvala para a autopromoção. Porque, independentemente de ser uma grande influência, pá, eu não vou dizer que sim, pá, eu faço por tudo para soar.
Sim, mas ficas contente se forem as outras pessoas a dizerem-te que pareces um bocadinho.
Obviamente.
Foi uma das coisas que a Marisa me disse: foi, pá, eles são bué Rage Against the Machine. Pá, eu achei isso o máximo, achei muito agir, porque de facto vocês têm alguma coisa de Rage. Mas ainda do, sim, Jeff Buckley, não vamos aos Rage Against the Machine agora.
Sim, sim, isso, toda a gente nos diz que temos uma matriz muito semelhante, uhum, a Rage Against the Machine. Aliás, ainda ontem via nos comentários, nós fomos, não sei quando é que isto vai ser passado, se faz sentido dizer ontem.
Isto vai ser passado terça-feira que vem.
Fomos a um programa em que okay, nos disseram, vi nas redes sociais logo pessoal, pá, eu mal logo comecei a ouvir isto. Isto
é
para mim
é
Rage Against
falar.
The Machine português.
Não, podemos falar tudo. Sim, desculpa, interrompido.
Isto sou a Rage Against the Machine. Estes gajos facilmente são os Rage Against the Machine portugueses. Pá, o que é fixe,
isso
de ouvir
é, bom, não é?
É fixe de ouvir, não. É porreiro porque, pá, é uma referência enorme. Não é dizer,
não,
epá,
não.
Por acaso, às vezes, quando eles afinam, faz-me lembrar o Zé Cabra. Não é a mesma coisa. Tu ouvires, pá, Jeff Buckley, Rage Against the,
claro,
Machine, The Weasel, pá, é brutal, é
muito
brutal.
The Weasel, do início dos anos 90. Muito.
E eu às vezes digo, pá, é uma responsabilidade enorme tu andares, caminhares no ombro de gigantes. E reconheceres isso também é muito nobre. E nós reconhecemos que temos essas influências, temos essas referências. Tentamos fazer a nossa cena, obviamente. Uhum. E
mas
acredito
é, mas,
que...
Desculpa interromper, mas é engraçado que nós muitas vezes quando estamos em estúdio a compor, raramente nós nos metemos a ouvir músicas dos outros. Ou aquilo sai espontaneamente, se calhar, lá está, é a nossa... O que
está
a gente
está
ouve...
entranhada em vocês.
Exatamente.
Já fica evidente.
Nós nunca pensávamos, vamos fazer uma malha mesmo à Rage Against the Machine.
Não, nós estamos muitos anos a ouvir essas músicas, é normal que fique aí alguma coisa, não é? Quer dizer,
sim,
não é propositado, mas acaba por influenciar um bocadinho.
Eu acredito genuinamente que não existe nada de original. Existe sempre uma cópia de alguma coisa. Mas o que torna o mais aproximado possível do verdadeiramente original é tu fazeres pequenas, várias pequenas cópias de muitas coisas.
Yeah.
Estás a perceber?
É a combinação de tudo.
Exatamente, é essa combinação de várias coisas que torna a tua cena o mais aproximado do original. Porque acho que original, pá, só se for o pecado. Porque de resto,
não, é
sou um bocado
lame,
não sei. É impossível, não há nada, não existe nada. É pá, isto é mesmo original. Não.
Mas eu também concordo com isso. Já se inventou quase tudo, não é? Não há assim muito mais para se inventar.
Portanto, pá, os maiores já fizeram o melhor.
E influenciaram os outros.
Influenciaram os outros todos.
É normal. Yeah.
E
portanto,
foram influenciados por outros?
Também, claro. Sim.
Exatamente. Exatamente. Eles
isso
foram influenciados.
É
pá, e nós, quando criamos alguma coisa, e a nossa música é feita de mensagem, de letra, de composição musical, pá, há músicas em que tu podes notar Fernando Pessoa, como podes notar Rage Against the Machine, como podes notar Jeff Buckley, como podes sentir um bocadinho de Sly and the Family Stone. pá, uma série de coisas que tornam aquilo, nós acreditamos, que um dia se pode tornar um legado nosso. E eu acho que esse é, pelo menos, o meu maior objetivo, é criar algo tão aproximadamente possível do original que se torne um legado, que daqui a 20 anos as pessoas olhem para isto e pensem, porra, isto ainda é atual, seja pela letra, seja pelo freshness do power trio, das composições.
Isso e acontece com imensas bandas, cenas que já são de há 20 anos e que ainda hoje parecem muito atuais.
Esses são os gajos que conseguiram fazer a cena.
Se consegue atingir
isso. Exatamente, mas só os génios é que conseguem fazer isso. Tu ouvires Beatles e ainda achas, porra, Eleanor Rigby ainda é uma cena brutal, pá. Eu vou continuar a ouvir isto.
Claro.
Isto é genial. E eu acho que esse é o nosso maior objetivo. É, não é necessariamente, pá, bora criar aqui uma cena genial. Não é, tipo, bora dar um cunho tão pessoal e tão entranhadamente nosso que se torna mais ou menos único.
Por falar em único, Jeff Buckley, agora no Rockstar.
Leave behind.
Por falar em mais ou menos único, os 21 Pilots são um projeto muito agiro e que também é uma das vossas influências.
Sim.
E que faz-me lembrar um bocadinho isso que vocês estão a falar, dessa intemporalidade e desse mashup, essa combinação de sons.
Quisemos, eu acho, é a única música que nós trouxemos aqui da nova guarda, vá, de bandas atuais. Uhum. E são das poucas bandas atuais que nós ouvimos e que nos influenciam.
Neste tipo de
e que nos tocam aos quatro, não é?
Eles são muito tipo Royal
mas
Blood.
Há tudo muito
eu prefiro
mais
Royal
do que
Blood,
isso.
Mas.
Não, eu também prefiro Royal Blood, só que. Eu acho que os 21 Pilots tem mais a ver com o processo de composição, porque nós agora somos um bocado mais. Temos um bocado mais dentro do nosso estúdio a compor as nossas coisas no computador, com esta nova toda a tecnologia que existe digital. E eu acho que é aí que os 21 Pilots nos influenciou mais em questão de composição, de mesclar a banda que antigamente era o Power Trio só a tocar, não é? Com alguns elementos eletrónicos e com produção de, que nós agora temos feito, um bocadinho autodidatas. E eu acho que é aí que os 21 Pilots estão-nos influenciados talvez mais um pouquinho.
Acho que acima de tudo, são uma banda que misturam muito bem elementos diferentes.
Muito, muito bem.
Muito, muito bem. Eles têm elementos de vez em quando.
O ponto forte deles.
Sim. Eles têm muito uma essência de rock, banda rock, old school, vá.
Completamente.
Mas numa era nova. E conseguem adaptar essa postura rock a um público mais mainstream, vá.
Yeah.
Conseguem com isso.
Tem uma sonoridade atual. Conseguem criar uma sonoridade
reggae
atual
com uma cena de ska, como já tens ali uma sonoridade mais pesadona. É impressionante. Eles têm uma entrevista.
Despojar as canções também. Têm grandes canções mesmo assim. Né?
Exatamente. E fica no ouvido, é impressionante.
Yeah. Todos os estilos deles também ficam no ouvido.
Aquilo não chega a ser pop, mas epá, a maior parte das músicas deles ficam-te no ouvido por causa de alguma linha que tu ouves.
Isso que é a métrica da música.
É a composição, são os detalhes de produção, é a voz do gajo, é a facilidade como eles criam. A facilidade como criam melodias. Eles têm uma entrevista em que lhes perguntam: então, mas vocês misturam tanta coisa, alguma mistura que não façam, alguma coisa que não toquem? Pá, e ele responde: acho que a única cena que nós ainda não experimentámos fazer é country.
E de ópera, resto, provavelmente. Ópera, eles não têm talvez. Ópera que eu saiba, ópera, também não.
Talvez.
Pronto, ok. Ópera.
Nem consideraram.
Nem consideraram, exato.
Está no outro nível. Pronto. Mas até eu já ouvi, já os via fazer músicas só com o ukulele.
Sim. Eles têm uma versão do Elvis.
Exatamente.
Falling in Love.
Ai, adoro essa música.
E depois logo está a seguir tu ouves o jumpsuit e não tem nada a ver com o ukulele. Estás a ver? Ouves o Stressed Out e tem cenas ali de reggae. Pá, é uma mistura, mas a cena deles é que eles conseguem fazer, eles conseguem ter coerência. Eles conseguem, no meio desta mistura toda, deste crossover todo, eles conseguem manter uma coerência nos álbuns.
É porque não é uma coisa esquizofrénica, tu ouves e aquilo faz sentido.
Exatamente. Não é tipo, agora bora lá travestir-nos de reggae, a seguir bora ao rock. Não,
eles misturam
de facto
muito
fazem
bem.
Isso, mas é de uma forma tão, como Zé dizia, tão bem mesclada em termos de produção e de composição, que tu não notas uma discrepância. Tu sentes, isto é 21 Pilots, diz ao fim.
Completamente.
Eles têm uma grande vantagem em relação a nós, que eles são só dois.
Nós
temos um problema grave, que é porque nós somos quatro pessoas e cada um de nós tem gostos completamente diferentes. Há pontos que se cruzam.
Há pontos que se cruzam, sim.
Mas temos tudo. Geralmente vês muitas bandas em que estão todos na mesma sintonia, ouvem todos a mesma coisa, vão os quatro no carro e a playlist é toda igual. Nós nos metemos aos quatro num carro e tivemos de fazer a playlist ainda toda à batatada, porque
cada um gosta
coisa,
de uma cena. Sim.
E depois, quando chega a altura de compor, é muito complicado tu juntares quatro pessoas com gostos muito diferentes. E aquilo no final
muito.
Só tudo uma harmonia. Isto
mas eu acho que isso é que é
gira
em vocês e por isso é que vocês têm a vossa sonoridade, não é? Porque
mas
todos
é muito difícil. Tens grande parte das nossas músicas. Há sempre alguém que não fazia aquilo daquela maneira. Há sempre alguém que faz birra no fim, mas pronto, vai.
Há sempre alguém que fica contrariado.
Nós achamos que
não
votos, vamos
a votos. Eu digo quase sempre isto em todas as entrevistas. Nós temos uma cena, o nosso processo é mega caótico. É caótico. Eu já levei amigos meus para irem assistir ensaios. Eles chegam ao fim e dizem: puto, vocês estão bem? Vocês estão bem?
Mas andam mesmo quase à bulha? Ficam mesmo chateados uns com os outros?
Fisicamente não. Pá, mas nós destratamos quase diariamente. Diariamente não é diariamente, porque não ensaiamos todos os dias. Mas não há uma vez que nós vamos ensaiar que não tenhamos algum tipo de quid pro quo.
E há muitas ofensas.
Porque aquela cena não devia ser assim.
Claro, que é um desafio e aprender a fazer cedências. Isso é bom também enquanto pessoas, não é?
Claro, claro.
Isto é uma micro-sociedade. Casamento.
Só não há parte física, porque o resto...
Sim.
Não sei se não, eu estou a começar a desconfiar de vocês.
É pena, porque nós podíamos ser aquele casal que tínhamos muitas vezes o make-up sexo, como nós discutimos.
Olha, exato.
Não temos, temos. O nosso make-up sexo é ir ver o Benfica.
São todos do Benfica, portanto, aí são todos alinhados. Ok, pronto, vai.
Houve um processo de seleção natural, nós já tivemos os dois outros bateristas que nós tivemos eram do Sporting.
Ah, portanto agora estás tu, não é? Tropa.
O Tropa não está cá porque é um baterista exímio.
Não está cá por acaso.
Acontece que é do Benfica.
E ficou.
Se ele mudar de ideias, nós também vamos ter que ter uma reunião e conversar.
Tens que
e mais uma vez, escolher por ele.
Olha, hoje falámos muito aqui dos 21 Pilots e falaram também do Jumpsuit, para ouvir agora no Rockstar.
A tua capa.
Rock is
it. É muito rock.
Pá, eu vou,
unicórnio.
Eu vou-vos explicar. Eu tenho sempre caveiras, sempre. Só que tenho este telefone novo e não encontrava nenhuma capa.
Está um chinês de que é que apareceu, foi isto.
Estamos a gravar, mas tudo bem. Isto foi no chinês, não foi? Foi no chinês. Não, não é bem chinês, é aquelas lojas. Não é bem chinês, mas que são os manhês.
Sim.
Tem cenas para tudo e mais alguma coisa. Ainda bem que eu estou a gravar. Tem tudo e mais. Eles não ouvem isto. Tem, pronto, tem bué de cenas. Então, havia bué, tipo, imaginem, Louis Vuitton e pérolas e coisinhas e não sei o quê. Mal ou menos, vou ser diferente, vou levar um unicórnio. Porque eu também curto unicórnios, não é? Tenho um unicórnio tatuado e não sei o quê. Mas normalmente eu vou mais para as caveiras. Este é o único que eu tenho de unicórnio.
Mas é um contraste de porreiro.
Bem, mas eu ia pegar o meu telemóvel para perceber que música é que faltava neste Rockstar, visto que vocês escolheram quatro, não é? Para além do vosso single. E vamos fechar este Rockstar com um artista que eu adoro. Gosto muito, já vi ao vivo e ele é espetacular. Adorava entrevistá-lo um dia. Pode ser.
Achas
um dia.
Que ele é sexy?
Não acho que ele seja sexy, acho que ele é feio como o raio, mas
estamos todos em sintonia.
Que é a diferença?
Tem ali qualquer cena que eu não ia lá, mas
ele apareceu no California.
Não,
mas isso dá sempre ponto.
Eu adoro as entrevistas do Marilyn Manson.
Pá, eu acho que ele é brutalíssimo.
É um tipo extremamente inteligente, pelo que dizem.
Acima da média.
Sim.
Acima da média.
Eu tenho uma amiga que namorou com o manager do Marilyn Manson.
Namorou.
É, foi, ainda foi durante um tempo, é verdade. Quer dizer, namorou-se, cara, que não era.
Estava muitas das namoradas de Marilyn Manson.
Olha, a Dita Von Teese foi namorada com a mulher.
E agora é Evan Rachel Wood, que é a protagonista do Westworld. Exatamente.
Sério? Gira, não estou a ver
quem é. O Zé é o nosso especialista em gossip. É o Zé.
Portanto, vocês escolheram o Marilyn Manson pela não sexiness e pelas babes que
ele... As babes é um ponto forte.
Claro, é um ponto forte, tem que ser.
Eu acho que, pelo menos eu pessoalmente, o que eu gosto mais dela é a ligação que ele tem ao Trent Reznor dos Nine Inch Nails. O primeiro álbum também deu muito a influência do Trent Reznor. E aquela estética toda, eu lembro-me muito de, até os próprios filmes na altura. Eu lembro que os filmes tinham as bandas sonoras do Blade, aquele rock industrial, aquelas coisas todas. Pronto, o Marilyn Manson tinha também aquela. Era pois também a mensagem que ele passava, não é? Que era completamente de corte em relação a tudo. E
Anticristo,
exatamente,
e
aquelas coisas todas.
e aí
as pessoas ou gostavam ou odiavam. Mas o que eu pelo menos, o que eu retendo mais é a mesma questão da produção que ele tinha, a nível sonoro.
E a garra, sabes que eu estava a ver-vos ao vivo, pá, e já não me lembrava do concurso de música moderna, não é? Como é óbvio que já foi assim há uns anos. Mas agora de vos ter visto no Music Box, aquilo que eu senti, e em relação, tu estás a comparar com o Marilyn Manson, eu senti muito essa garra ao vivo, a garra que ele tem, eu senti em vocês e curti ver isso ao vivo.
Sim, cool. O Marilyn Manson é um mestre, é um animal de palco, é um mestre.
Completamente. Ele tem ali um boneco muito,
sim, aquilo é uma personagem.
Muito bem construído.
Sim, ele, a nível cénico, como ele pensa a sua apresentação, vê-se que ele é muito inteligente, visto que ele seguiu mesmo essa via de querer chocar.
E continua os vídeos, a patuso, não é?
Os ícones, ele usa muito a linguagem iconográfica para passar mensagens, e eu acho que isso é um dos pontos fortes dele. E este som em particular, eu acho que nós acabamos por trazer pela mensagem sarcástica que tem, porque é exatamente o oposto daquilo em que nós acreditamos.
E tem a ver com o que estávamos a falar há bocadinho do Rock is Dead, né?
É isso?
E tem piada que esta música já tem 20 anos, e já na altura se falava disso, e continua aí, sim, meio moribundo.
E ele
continua
a transformar-se, e continua a dar concertos e a esgotar concertos.
E acho que também evitámos um bocadinho. Acho que a nossa playlist também foi um bocado evitar aquelas referências que nos colam sempre, que era, nós podíamos ter enviado aqui Raging
Claro.
Machine, Red Hot Chili Peppers.
Que eu achei que iam fazer.
Exatamente, mas também aqui a piada
curti
foi um bocadinho.
O não sempre,
eu cheguei a colocar Tool na lista, que é uma banda que eu adoro e vou ver. Já tenho no bilhete.
Mas ainda voltando ao Marilyn Manson, agora fizemos aqui uma pequena pausa para recordar concertos antigos em Portugal. Já ouviram alguma vez ao vivo?
Não. Infelizmente não.
Não.
Nunca vi.
Mas havia vídeos daquele concerto no Sudoeste, em 90 e tal, que foi incrível. Acho que foi a primeira vez que eu acabei.
Eu acho que esse não vi.
Pô, esse foi incrível mesmo. Eu estava agora, foi para aí, estavam a celebrar os 20 anos, acho que esse concerto. Hoje em dia é impensável tu pensares no Marilyn Manson no Sudoeste.
Eu ainda vi Korn. Hoje em dia está um bocadinho diferente.
Eu ainda vi Korn no Sudoeste.
E os Daft Punk vieram ao Sudoeste também.
Nós somos da altura em que o Sudoeste ainda levava bandas rock. Eu vi Muse no Sudoeste.
Merda imensa, mas o Sudoeste.
Eu entrevistei os Muse
dia...
no Sudoeste há bué de anos. Tipo, no início dos anos 2000. Ainda havia rádio rock aqui, rádio comercial, rádio
mas
rock.
Mas eu acho que o melhor cartaz de rock em Portugal. Eu volta e meia mostro aos meus amigos que foi em 2005 em Paredes de Coura, em que tivemos nos mesmos dias, foi Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Arcade Fire.
Ai, espetáculo.
Foram dois ou três dias que eu lembro-me que se fôssemos a repetir aquele Death from Above. Juro-te, se tu fores ver aquele cartaz, hoje em dia era
Eu
lembro-me sei que foram todas as bandas rock na altura brutais, foram todas lá.
Esse não é.
Umas estavam a começar a crescer. Não, sério, eram brutais.
Estão a gozar contigo, brutal, não sei se estás a perceber.
Esta banda vive muito do bullying, estamos constantemente.
Já percebi. Mas é assim que a cena funciona e que a energia funciciona. Estou a perceber que é assim que a coisa.
É cansativo, mas é.
Mas é mais do dia.
É ele que sofre mais. Está-se pelo cabelo e
tudo. Estou sempre o centro do zero.
Olha, antes de ouvirmos o Marilyn Manson com um tema que eu até achei curioso vocês terem escolhido este tema, visto que estamos aqui a falar sobre o rock, que já não está muito na moda, não sei o que se chama Rock is Dead. Falem-me um bocadinho sobre esta vossa nova vida dos Skills and the Bunny Crew. Para onde é que vocês agora querem ir? Contem-me tudo. O que é que vão fazer a partir de agora? Tem EP, tem álbum? Contem-me tudo.
Queremos ir ao Marquês de Pombal em maio.
Ok. Martim Diz também dizem que é fixe. Mas eu porque... Tem lá uma mescla de cenas.
Eu só tenho um objetivo bem simples. Eu só quero dar concertos,
okay.
E ver malta a soar, sinceramente. Porque eu já tenho.
E curtir, ué.
Eu tenho saudades de ir a um concerto e assisto lá cansado.
Ah, vai à ginásio, é
parecido. Mas foram brincadeiras. Foi a primeira vez que foste num concerto e assisto lá cansado a dizer: é pá, grande a cena.
Já não saí do vosso cansada porque vocês tocaram um pouco. É a minha reclamação. Agora tem que ir a um concerto a sério. Aquilo era só um showcase, vá. Era uma apresentação, não é?
Deixar o.
Sim, nós agora vamos ao vamos, próximo.
Vamos ficar no North Music, Music Fest com Bush.
Com Bush.
Espetáculo Bush.
Amo Bush. Entrevistei os Bush também há bocadinho.
Queres um convite?
Nós
quero. Arranjar um convite.
Quero.
Podes
quero.
Vir na carrinha connosco.
Fazemos uma troca.
Mas vou na boa.
Então fazemos uma troca. Nós arranjamos-te isso e tu arranjas para quê?
21 Pilots.
Pumba. E nós estamos a arranjar a viagem e tudo.
Portanto, tá bem. Vou contar. Isso é quando? Espera lá que eu tenho cenas terminadas.
24 de maio.
24 de maio tenho a agenda livre. Pode ser. Pode ser. Combinamos isso e eu vou.
Traz o teu irmão também.
Combino com
uma boa trip.
Eu não sei se vocês estão preparados para uma viagem com o meu irmão.
Já passamos algumas coisas com o João.
Felizmente já vimos partes íntimas dele e tudo.
Infelizmente acho que toda a gente viu, porque
agora...
os Shivers ao vivo não escondem grande coisa, não é? Não sei se já perceberam. Portanto,
pronto,
isso não é.
E diga aqui, sem pudor nenhum, foi o único homem em 36 anos de vida que me deu um beijo na boca.
O meu irmão dá beijo na boca a toda
nós,
a gente.
Não me recordo disso, apaguei, graças a Deus. Infelizmente, voltaste
eu
a lembrar.
Nunca me vou esquecer.
Mas se eu só me lembro do arroja, porque o dele foi melhor do que o teu.
Olha,
não, portanto, o dele está filmado.
Espera,
não tá.
Porque foi um beijo arrojado.
Foi um beijo arrojadíssimo. Não, nós tínhamos acabado de tocar no Bardoada.
Sim.
E, dentro do
e foi um concertaço. Nós saímos dali, lá está, a pingar. Pai, o gajo veio de lá do demónio. E abraça-me e dá um espetáculo.
Mas foi em palco, isto foi em palco.
Mas isso é de boé do meu irmão. Sabes que os meus pais às vezes assustam-se um bocadinho. Porque, pronto, ficam ali naquela tipo, afinal, vamos conhecer uma nora ou um genro, estás a ver? Não, estamos a brincar, nada disso. Mas ele é muito brincalhão. E é uma pessoa sem pudores, sabes?
Ambíguo,
sem
andrógeno.
Andrógeno não é muito. Andrógeno não é, mas é assim muito palhaço, sabes? É
não,
muito
mas eu
na
vi
boa.
Uma foto dele em que fez uma montagem. Estavas de lado e ele pôs-te na mesma posição.
Sim, eu
pensei, meu Deus.
Não, ele pôs-te na mesma posição que eu.
Exatamente.
Era eu com barba, não foi? Era. Ou ele sem barba, digamos.
Ele sem barba.
Era mais ele sem barba. Estás-me a assustar um bocadinho.
Eu li aquela fase que ele tinha um bocadinho mais de maminhas.
Tinha, estava mais rechonchudo, agora está um bocadinho mais magrinho, já não tem tanta mamoca.
Não está tão roliço.
Não está tão compacto.
Compacto.
Então, ou com mais superfície para amar, como nós costumamos dizer, não é? Pronto. Mas agora, ficando-nos nos Skills and the Bunny Crew, onde é que as pessoas vos podem encontrar e onde é que vos podem ver ao vivo?
Isso é uma questão importantíssima, porque nós queremos muito que as pessoas nos comecem a acompanhar nas redes. Porque
isso.
Nós, durante para aí um ano e meio, nós deixámos, não trabalhámos as redes sociais por opção nossa. Porque não tínhamos nada para oferecer, porque nós próprios também estávamos em processo de mudança.
Para deixar respirar.
Exatamente.
Yeah. Rebranding.
E agora nós estamos em força na música, em força nas redes, a responder às pessoas que querem falar connosco.
E agora é que é o timing, não é?
Portanto, vão atrás de nós, sigam-nos no Instagram. É muito fácil, Skills the Money Crew.
Com o nome destes também de
é um nome
não é difícil.
Queres filtrar?
Não.
Queres que eu te mostre?
No Facebook, por acaso, o Facebook está um bocado em desuso, não é?
Está. Agora é tudo Instagram.
O pessoal está tudo aí para o Instagram. Yeah. Mas
o Facebook
de qualquer forma,
é o rock das redes sociais.
Não me digas que eu fico triste. Mas é um bocadinho, sim.
Mas pronto. É um bocado uma questão também de gerações. A questão, o pessoal de 35 para cima, 40 já para cima, continua no Facebook.
São os cotas.
Bem mais novo está no Instagram. Portanto, vão ao Facebook, vão ao Insta.
E vocês estão como Skills and the Bunny Crew,
Skills and the
mesmo
Bunny
o nome
Crew,
completo,
dois,
não é?
Exatamente.
Sim, que eu taguei-vos lá no Music Box e lembro-me que aparecia Skills and the Bunny Crew.
Sim.
Tem EP, tem álbum, tem o vosso single.
Nós
com...
estamos a trabalhar agora o single. Dragon e a Nação estão a trabalhar.
Mas o Dá-lhe com a Alma já está aí forte e feio, já
está
tem vídeo e tudo.
Nas plataformas digitais todas e mais algumas que possam vir a existir. Uhum. Se começarem a existir de repente, o som vai lá estar de repente também.
Okay. Direto.
Portanto, vão atrás disso também. Spotify, Amazon, pá, tudo
YouTube.
E mais alguma coisa.
Tudo.
YouTube, temos o videoclipe, o teledisco oficial.
Estamos a preparar coisas também agora.
Estamos a preparar coisas novas.
Portanto, é manter atentos às vossas redes, basicamente.
Sim.
Vamos estar no North Music Festival, 24 de maio. Vamos estar na Madeira. Recordem-me quando.
Então, dois ou três dias antes, acho eu.
Exatamente. Nessa semana temos três concertos. Temos na Madeira.
Eu toco na cidade.
Na Madeira temos em Massapés, em Lisboa. E temos na Alfândega do Porto. Portanto, vão ao nosso Instagram e vejam lá os detalhes da nossa agenda.
Que está lá tudo.
Sim. Novas datas também será sempre.
Vão ser divulgadas atempadamente e bem trabalhadas pela nossa Nação Valente.
E andar atrás de vocês, como vocês estavam a dizer.
Venham atrás de nós, tentem fazer isso só nas redes.
Mantenham alguma distância que é para não ser esquisito.
Pode-se tornar um bocado estranho se for ao vivo.
Mas se for o meu irmão, pode.
Ah, isso já, pronto.
O Roger sabe que tem.
Não, geralmente somos nós atrás dele.
Okay, exato.
Ele tem livre passo para praticamente
para tudo.
Praticamente que é assustador,
tudo.
Não é? Mas
é um bocadinho. Assustador. É o Marilyn Manson, com isto ainda não passámos a música do Marilyn Manson, não é?
Não.
Rock is Dead, para ouvir agora no Rockstar. Yeah.
Rockstar.
Marilyn Manson aqui no Rockstar. Hoje os meus entrevistados, os Skills and the Bunny Crew. Se quiserem, já podem ver o vídeo do Dá-lhe com a Alma, que é um tema incrível. Podem também andar atrás dos Skills and the Bunny Crew. Eles agradecem, não é? Têm salve concertos seja, agora, não é? Salve seja. Agora para breve. Seguir o Facebook e também o Instagram. Exato. Skills and the Bunny Crew. Uhum. E olhem, foi um prazer muito grande ter-vos aqui. Muito obrigada.
Prazer,
muito
a
obrigado
nós
por nos teres recebido.
Por terem trazido estas malhongas muito fixe para ouvir aqui no Rockstar. Sempre que quiserem voltar, estão à vontade. Fazem uma lista de 5 músicas e vamos conversar um bocadinho sobre músicas.
Tu é que ficaste prometida, diz connosco lá acima.
Faz a
vou
playlist,
lá acima.
Faz a playlist para a viagem.
Faça a playlist para a viagem.
3 horinhas, portanto, convém.
Sim, tenho bué, portanto, podemos fazer isso. Isso é dia 24 de maio. É. Vou apontar na minha agenda. Malta, muito obrigada, foi um prazer.
Obrigado,
até à próxima.
Obrigado.
Tchau, tchau.
Rockstar Podcast by Ana Isabel Arrocha.